Obrigado. Para a transcrição, esta é a sessão plenária do GAC, dia domingo, às 2h44 da tarde.
Okay, let's begin our.
Fala, presidenta. Vamos começar com a sessão da tarde. Me acompanham hoje à tarde o staff da ICANA. Na direita está Kirk Dritz e à esquerda Fredericks. Para falar sobre a proposta recentemente publicada relacionada com a priorização das solicitações. Vai haver uma apresentação, tem alguns slides que vamos ver e também um documento certamente que vocês receberam em papel junto com os outros materiais com o detalhe do conceito. Isso foi publicado pela ICANN faz uns dias na internet. Recebemos um relatório. Os nossos colegas do staff da ICANN têm até 25, então vai ser uma apresentação breve. Mas eu não antecipo que isto seja uma coisa sobre a qual tenhamos que dar assessoria do GAC. É uma informação, uma sessão de informação para pensar sobre as diferentes questões e os membros do GAC podem comentar, visto que está colocado para comentário público na internet com base no interesse que tiverem para fazê-lo. Vou passar a palavra agora ao Kurt para que nos fale sobre a apresentação. Fala, Kurt Pritz. Obrigado, Heather. É muito bom estar aqui com todos vocês. Obrigado por ser recebido na sua reunião. Esta é a apresentação que nós vamos passar para os assistentes gerais da ICANN na sessão da quinta-feira. Não, ele se corrige, da quarta-feira. Então, é uma boa oportunidade para que possa ensaiar e me desculpo se alguma coisa der errado.
So, as you know, we've been,
Não se assustem pela complexidade, por favor. Estivemos vendo como priorizar as solicitações de GTLD a 1.923 solicitações. Estamos atravessando esse processo chamado de avaliação inicial, que é a parte inicial técnica, há registros e outras questões sobre uma avaliação que estivemos fazendo da questão geográfica. Quando tudo isso for completado, vamos ter que priorizá-los de alguma maneira no resto do processo e delegá-lo para a zona da raiz. Lembrem-se que estamos comprometidos com delegar não mais de 1.000 GTLDs por ano e queremos fazê-lo de maneira mais ou menos boa antes do dia 1º de janeiro, no início do ano. Por isso, precisamos colocar isto em ordem. Alguns de vocês que estiveram vendo isto sabem que fizemos ensaios e esgotamos a discussão pública, desenvolvemos esse modelo para conseguir o que queremos. Esse diagrama de fluxo que estão vendo é a totalidade do processo para avaliar e depois delegar, finalmente, os novos GTLDs. Vou levá-los ao longo de todo esse processo. A parte principal, ou novo desenvolvimento, é a priorização. Vamos passar para o próximo slide. Falamos de uma metodologia de priorização por sorteio que fazemos conforme a legislação americana, porque a ICANN tem a sua base nos Estados Unidos, e é aí onde o sorteio deve acontecer. A cada um vai ter um número de sorteio e isso vai determinar a prioridade no resto do processo. O processo vai ser em dezembro e legalmente precisa de um tiquete em papel que tem que ser vendido por determinado valor, que pensamos ser ao redor de $100. E esse tiquete deve ser comprado em pessoa. Se um solicitador não consegue ir até os Estados Unidos, pode nomear um representante, ou a ICANN nomearia um, e pagar por esse tiquete. Nesta proposta, a quantidade de sorteios podem ser trocados, por isso que não, para que não haja um mercado. Isso é feito para que não haja um mercado. E se um solicitador não quer participar, simplesmente pode ficar na parte final da prioridade. Agora que todos têm o número de prioridade, o que acontece no seguinte passo é que estamos num período de objeções, onde se podem apresentar objeções formais e o período para sua apresentação finalizará 13 de março. Isso vai ser 2 meses depois da data publicada pela ICANN atualmente. Até o momento, publicamos o dia 12 de janeiro, e fizemos assim devido à quantidade de solicitações. Por isso é que estendemos até janeiro. A escolha dessa data tem a ver com um debate mais longo que teremos em outro momento, mas queremos que compreendam que essa é a data. A avaliação inicial vai ser publicada. E o lugar, em lugar de publicar tudo junto, vamos fazê-lo com o número de ordem de prioridade e vamos começar a publicá-los após a finalização do período de divulgação. Se vocês tomam o tempo entre o período de finalização, que acaba em março, ou seja, que entre final de março e o período atual, o nosso cronograma atual vai ser divulgado para junho. Vamos ver aproximadamente 150 por semana publicados e divulgados. É por isso que teremos essa ordem de prioridade. Vamos ter 150 primeiro, porque temos que reacomodar a ordem da avaliação. Então, vai haver uma ordem diferente, mas vai se arrumar. Essa proposta permite que os IDNs estejam primeiro e vemos que isso se plasma no interesse público e os primeiros em ser publicados serão os IDNs, devido à sua situação geográfica. Se uma solicitação aprovar a solicitação inicial, passa para o seguinte passo e se fracassar nessa avaliação, vai ser retida até ser aprovada. Depois falarei a respeito. Mas vamos ter sorteios semanais que vamos ir armando de maneira de prioridade, em ordem prioritária. Depois de serem liberados os resultados de avaliação, vamos ver se há algum string ou objeções que esteja em contenção, se há alguma solicitação que fracassou, que não passou o período de avaliação inicial. Então, as solicitações que aprovarem a avaliação inicial e não tiverem objeção nem contenção vão passar para o seguinte passo. Mas se passarem essa avaliação inicial e houver uma objeção ou impugnação, vão ser detidas e vai ter que ser analisada essa impugnação. Depois de várias semanas desse trâmite, a solicitação vai ser retida nesse estado e quando se esclarecer a objeção, se houve um processo de objeção, Vamos ter que ir retortar isso algumas semanas. Quando uma solicitação for aprovada ou aprovou a avaliação inicial, vão perguntar se aceitam o contrato padrão, ou seja, que os registros têm que aceitar esse contrato. Os que não aceitarem entrarão na fila da negociação e vão ser processados conforme a ordem do sorteio. Mas as solicitações que aceitarem o acordo inicial passarão ao seguinte passo imediatamente. É muito importante salientar que nessa etapa do jogo não estamos executando nem assinando nenhum contrato, mas recebendo um sinal por parte do solicitador no sentido de que eles estão de acordo com o formato ou formulário do acordo. Depois, os solicitadores poderão continuar para as avaliações de pré-delegação e o que vão fazer é pensar em cada um dos lotes e ver se podem fazer marcar um encontro para uma pré-avaliação. Vamos ter 4 por dia ou 20 por semana. Porque não vamos considerar os finais de semana. E essa será uma maneira de medir, de fazer uma graduação de aproximadamente 1.000 por ano. Essa é a primeira graduação, no sentido de que as avaliações que passarem uma avaliação e aceitarem o acordo padrão vão poder ser parte disto e vão ter um encontro para a pré-seleção e, se não, vão passar para o passo seguinte ou vai se escolher outro dia se eles não puderem assistir. Se pensam como é que se faz isto, essas primeiras 19 solicitações são as que vemos aqui, estão nessa ordem de prioridade, estão no string ou cadeia de prioridades número 1, podem escolher a primeira etapa disponível para uma testagem e assim por diante. Por isso, assim vêm as primeiras cadeias de caracteres que estão no primeiro dia. O string número 5 pode decidir que não está pronto para o teste de pré-delegação e querem escolher outro dia. Aí onde o solicitador pode escolher qual a prioridade exata que tem e se quer redelegar imediatamente, eu quero esperar. Então, cada uma das solicitações, na medida que vão aparecendo na ordem do sorteio, podem escolher qualquer dia que tiverem. É como fazer uma espécie de reserva. E queria dizer algumas palavras sobre como esse sistema por lote semanal ou essa alocação ou atribuição de solicitações semanal vai funcionar na primeira semana de avaliação. Quando tenhamos os resultados, vão publicar um dos primeiros resultados em forma de prioridade. E vamos decidir se queremos ou não aceitar o acordo base. Na semana 2, o segundo conjunto de avaliações iniciais, aí são liberadas as primeiras aplicações ou se publicam e aparece a seleção dos primeiros testes. E na primeira semana há outro conjunto de avaliações iniciais que vai se publicar. Esse outro conjunto que o contratista base escolhe negociar e nessa parte se podem fazer as testagens ou testes de pré-avaliação. Aí podem ver que essas liberações ou publicações podem acontecer toda sexta-feira, 5 da tarde, e pode haver zonas pré-designadas. É uma espécie de liberação ou publicação semanal ao longo do processo e na medida que vamos vendo essa pré-delegação, vamos ter uma taxa de aproximadamente 20 por semana. É assim que vai funcionar. Onde estamos, então? Estamos novamente na testagem de pré-delegação. As solicitações selecionam um encontro e, se passar uma delegação, vai para o passo seguinte. Depois, essa parte seguinte vai acontecer depois da reunião de Beijing. Em algum momento, depois dessa reunião de Beijing, a ICANN vai assinar contratos que vão ser aceitos pelos solicitadores e, novamente, vai assinar só 20 contratos por semana. Quer dizer que se são acumuladas as solicitações para o tempo de Beijing, vai ser possível processar mais algumas. Depois, vamos assinar só 20 contratos por semana. Depois, as aplicações vão passar a ser processadas pela IANA, que vai, acontecer no primeiro que chegue. Lembrem que são apenas 20 por semana, tem que haver uma delegação de só 20 por semana, e a delegação vai se fazer a uma taxa de 80, 85 por mês para chegar às 1.000 TLDs por ano, que é estabelecido como meta. Lembrem-se da primeira transparência, do primeiro slide, onde havia alguns princípios guias que apareciam à esquerda. Então, aqui eu vou mostrar. Esses princípios vão permitir que o programa avance o mais rápido possível, mas num ritmo controlado. O período de objeção vai fechar 9 meses após a data da publicação. O período de objeção vai fechar 9 meses depois das datas de publicação, que é 13 de março. Vamos publicar os IDs primeiros para sublinhar o compromisso com o interesse público global e o alcance e extensão internacional. A assinatura desses contratos vai ser depois da reunião de Beijing. E vamos dar um limite às delegações de 1.000 por ano e para que se veja estável e sem fissuras. Bom, isto é compreensível ou não? Quero saber, porque vou ter que dar essa apresentação novamente, e quero saber se tenho que melhorar em algum lugar. Imagine, quero ver se você pode voltar para o segundo slide. E depois vamos para a parte de perguntas e respostas. Toma a palavra, Heather. Obrigado pela apresentação. O Egito pede a palavra. Fala, Egito. Obrigado, Heather. Obrigado, Claire Kurt, pela apresentação. Primeiro, quero me desculpar se perdi um pouco parte da explicação, mas você disse que os IDNs vão ter algum tipo de prioridade e eu não estou certa de como vai se realizar isso na prática. Ou seja, se há um sorteio e todos têm um determinado número, como é que os IDN vão ter prioridade? E tenho outros dois comentários. Não sei se quer responder um após outro. Fala, Kurt. Quero assinalar que, como prefácio, isso vai ser publicado durante 30 dias para receber comentários públicos. Esses 30 dias, temos nosso procedimento para modificar a ideia do solicitador para esse período de 30 dias, que é o que estamos fazendo nesse momento, o guia do solicitador, desculpem. Então, vão ter um número de prioridade atribuído da mesma forma, mas o IDN vão ser primeiro, são 116 IDNs. Vamos procurá-los dentro de uma espécie de tigela e os outros também de outra tigela. Então, primeiro vão sair esses 116 IDNs numa ordem de prioridade. Essa é a proposta. Imaginem que muitas formas de colocarem prioridades em IDNs. Por exemplo, que os IDNs são os primeiros meses. Mas a proposta é que primeiro apareçam os IDNs. Toma a palavra, Egito. Segundo ponto, e desculpem pela minha ignorância, mas onde é que aparecem os solicitadores que concorrem pela mesma cadeia de caracteres? Essa diferença se dá antes do sorteio, porque, não sei, vão receber diferentes prioridades? Fala, Kurt. O sorteio, bom, não é pergunta de ignorante a que fez. Isso pode acontecer em qualquer momento. Vamos começar de novo. A impugnação se pode resolver em qualquer momento. As partes podem decidir resolvê-la amanhã ou daqui a uns meses. A maneira em que encaixa dentro desse fluxograma é que as partes vão ter seu número de prioridade, sem importar se há impugnação ou não, se concorrem pela mesma cadeia ou não, e depois vai se fazer a publicação respeitando o número de atribuição de prioridade. Mas não vai se poder aceitar o acordo padrão até resolver essa concorrência entre eles, ou essa impugnação. O mesmo acontece com a objeção. Talvez tenham que atravessar o sistema de disputas antes de ser atribuída. A fala Egito, última pergunta, desculpem pela extensão dos meus comentários, mas o documento diz que as despesas de mobilidade podem compensar por atribuição de representantes ou postos adicionais para os solicitadores. Pode esclarecer um pouco o ponto? Fala Kurt. E quando se faz o sorteio, o ticket tem que ser recebido em pessoa, Washington, D.C., Califórnia, e tem que ser nos Estados Unidos. Então, isso tem que ser feito em pessoa. Mas o solicitador não tem por que estar aqui. Pode ser designado um representante que já seja local. E se o solicitador não puder, a ICANN vai fazê-lo. Vai designar alguém independente, um terceiro independente, e a ICANN pode absorver esse custo para que não tenha que ser pago e para que não haja desvantagem pelo fato de estar num lugar distante. Agora, Suécia, Grécia, Argentina, Itália, Comissão da União Europeia, toma a palavra Suécia. Vou tentar ser breve porque sei que há muitos colegas com perguntas. Minha pergunta tem a ver com a quantidade, 1.000 e poucos solicitadores, mas conforme eu entendo, não é a quantidade em si mesmo, o número em si próprio, mas 1.001 não vai funcionar. Tem a ver mais com o ritmo. Então, a avaliação tem a ver com o ritmo, que significa que 1.000 podem ser muitos, ou mais, menos. Mas não posso ter essa, não posso mensurar isto dentro da apresentação. Não posso ver essa medida dentro da apresentação. Se podemos ver a avaliação e como é o sistema de avaliação da predelegação, acho que isso vai ter mais a ver com o ritmo que com a quantidade. Fala, Kurt. É um bom ponto que acaba de ser enfatizado. Na prova de pré-delegação vão ser 20 por semana e esse é o ritmo, é a taxa que podemos manejar, a velocidade que podemos administrar. Então, isto é para que as pessoas de CESAC possam verificá-lo com a comunidade técnica, mas sabemos que é um enfoque mais conservador. Fala, Heather, muito obrigado. Itália agora. Fala, Itália. Obrigado, senhora presidenta. Sim. Se esse esquema for aprovado, vai ser muito crível o plano de aplicação, de implementação para os novos GTLDs. Eu posso julgar isto como o melhor esforço para assinar os contratos. 4 contratos por dia. Esse seria o limite da credibilidade. A minha pergunta é se isto for aprovado desta maneira ou se modifica, qual é a intervenção do Conselho? Alguma coisa que vai sair assim, sem aprovação do Conselho, porque a assinatura dos contratos é uma coisa muito importante também do ponto de vista da responsabilidade. E essa ideia, então, esses lotes ficam cancelados neste momento. Isso fica claro, mas quando entrem, digitem os novos registros na base de dados de IANA e às vezes há uma demora na ativação dos novos registros, vocês estimaram ou previram qual a demora? Essas são as perguntas básicas que tenho para entender qual é o plano que existe. Obrigada. Fala, Kurt. Obrigado. Depois podemos falar com maior nível de detalhe mais brevemente. porque eu sei que há muitas pessoas que pedirão a palavra. Eu tenho um carimbo, quer dizer que eu posso assinar o contrato sem problemas. Não, mas para falar a verdade, os solicitadores que tiverem acordado com o formulário do contrato, com o contrato que está publicado, se estão de acordo com isso, então não vai haver negociação com esses solicitadores, podemos assinar os contratos rapidamente. Se não estão conformes com esse formulário, com esse contrato pro forma, tem que entrar na fila para negociar. Isso vai levar mais tempo. Esse tipo de contratos não vão ser assinados 4 por semana. O papel do conselho é de supervisionar. Então, se o conselho pede uma assessoria do GAG, vão procurar essa solicitação, vê-la com um detalhe, um relatório sobre o processamento de todas as solicitações para que eles saibam que cada uma das solicitações atravessou por todos os passos do processo que devia atravessar para saber o que está acontecendo e manter a supervisão de todo o processo. E, finalmente, o conselho vai ouvir os comentários públicos, ler outras coisas. Então, o conselho pode decidir tomar qualquer solicitação em particular por qualquer contribuição ou comentário recebido e analisá-lo individualmente. Com relação a Iana e nossos sócios do MTIA, estiveram trabalhando juntos na cadeia de delegação para gerar um processo e já estão prontos para certificar que podem cumprir com a velocidade de delegação da qual se está falando. Eles já estiveram trabalhando junto com a comunidade também e podem atingir essa taxa. São muito boas perguntas, há muitas coisas que surgem. Isso não significa que o trabalho não seja complexo. Fala Heather, obrigado. Agora está a Grécia. Fala Grécia, obrigado.
Obrigada, Grécia, muito obrigado. Eu quero fazer outro comentário. O primeiro é que no período que aparece aqui na tela não está a contribuição do GAC. Vocês disseram que talvez isso aparecesse no final do período de objeção, mas deveria haver uma data limite para a assessoria do GAC. E o que aparecerá aqui serão negociações bilaterais que vão afetar em termos de tempo o trabalho e a avaliação final. O meu segundo comentário... em meu segundo comentário, hoje tu perguntou, fez uma pergunta, eu não entendi bem a resposta. O que acontece se os solicitadores que solicitaram a mesma cadeia, o mesmo string, o que aconteceria entre eles? Acho que eles serão avaliados comparativamente, pelo que eu entendi, que talvez o melhor receba, seja quem receberá a cadeia, ou talvez se tiverem o mesmo nível a respeito dos critérios, segundo a ICAN, serão eles, então, para aquele que pediu primeiro, primeiramente, será aqueles que vai receber em caso de igualdade entre os dois? Porque para o sorteio isso não é bem assim. Aquele que aparecer primeiro receberá o contrato, os outros não. Então, aqui acho que esse problema não fica resolvido. O segundo comentário tem a ver com a prioridade dos IDNs. Pelo que eu entendi, existe um PDP ou algo parecido que está sendo feito sobre os IDNs, que são os primeiros que vão sair. E eu tenho certeza de que não pode ser feita nenhuma avaliação de prioridade sem saber como vai funcionar. Mas, à luz da experiência que adquirimos com a nossa solicitação de IDN, de um IDN, nós duvidamos ou só estamos contra a prioridade dos IDNs, salvo se já fossem resolvidos aspectos básicos dos IDNs. Essa é a posição a respeito da Grécia. Esses são meus comentários. Kurt, agora, obrigado pelos seus comentários. E a intenção do processo A intenção do processo é que, obviamente, tenhamos toda a contribuição do GAC. E você fez uma pergunta que é muito importante. Esperamos que, então, que os alertas precoces do GAC apareçam meses depois da primeira publicação das avaliações iniciais. Mas, pelo que o senhor acabou de dizer, os alertas precoces do GAC, talvez pode acontecer que alguma solicitação precise de alguma correção, alguma emenda, e essa correção talvez não esteja completa na hora em que os resultados da avaliação inicial forem publicados. Então, deveremos pensar que se há uma solicitação, se houver uma alerta precoce do GAC, como isso deverá entrar dentro do processo e, obviamente, deverá existir tempo para que o solicitador possa modificar a solicitação para que coincida com o alerta precoce do GAC. Isso é bem assim. Devemos adicionar algo à Grécia agora. E isso será depois do Beijing. E Kurt fala agora. Isso tem a ver, sim, com as alertas precoces e com a assessoria. E a assessoria do GAC será ministrada depois de Beijing. Então, devemos aperfeiçoar esse modelo. E isso é porque aqui diz Beijing e não diz a assessoria do GAC. E isso é porque devemos trabalhar com vocês para entender como são os prazos e para ver como, em que momento do processo serão incluídos. Eu acho que esse é um debate que nós devemos fazer e eu espero ouvir mais opiniões a respeito disso. Quanto às impugnações ou competências entre ou concorrência entre dois solicitadores da mesma cadeia, é isso aqui. Aqui não teremos nenhum contrato assinado até esse problema ser resolvido, a impugnação ou esse problema na mesma cadeia. Vai ser um momento de interrupção no processo. Eu entendo que o senhor falou sobre os IDNs, também entendo a nossa responsabilidade, a responsabilidade da ICANN a respeito da Grécia. Falamos com a CCN e CEOs para implementar uma solução o antes possível. Heather, obrigada. A Argentina está aqui na lista de apresentadores. Obrigada, presidente. Kurt, pela apresentação. Uma das perguntas foi feita pelo colega da Grécia a respeito de em que parte do processo devem ser inseridos os alertas precoces. Eu já ouvi a resposta. Também a questão dos nomes geográficos que terão prioridade na avaliação. O que acontece com os nomes geográficos que foram apresentados como marcas e nomes geográficos? Serão eles analisados nessa primeira etapa da avaliação ou se ficarão como marcas em outra parte da avaliação? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, você disse que as objeções poderão ser apresentadas até 13 de março. Então, uma das perguntas é, se um país tiver um conflito com uma cadeia de caracteres, que é o nome de uma região que foi apresentado como marca, e se houver um alerta precoce, e que espero que isso seja resolvido, e se não for resolvido, fazer parte da assessoria do GAC. Esse país, então, poderá apresentar encaminhar uma objeção ou não? Muito obrigada, Heather. Essa proposta, então, tem a prioridade alocada aos IDNs, quer sejam nomes geográficos ou não geográficos, mas que sejam IDNs, irão no primeiro lugar, quer em latino ou em ASCII, irão com o resto das solicitações. Portanto, quando alguém faz um comentário sobre essa proposta, a resposta será que os IDNs irão primeiro e o resto das solicitações irão todas juntas em outro grupo, no resto do grupo. Quanto a como abordar as sugestões para um TLD específico, isso é uma escolha para cada uma das partes. É difícil não dizer que devemos utilizar todas as ferramentas ou que uma pessoa pode utilizar todas as ferramentas à sua disposição, mas há muitas ferramentas quanto a alertas precoces, objeções, assessoramento. Há diferentes caminhos, então, porque há governos que preferirão utilizar umas vias enquanto outros preferirão utilizar outras vias que serão mais fáceis para elas. Obrigada, Argentina. Fala. Agora vamos, Kurt, vamos continuar com a ordem da lista. Fala, Heather. E vamos agradecer, Kurt, pela sua apresentação. Aqui está o Reino Unido, a Noruega, o Brasil. E o Reino Unido, por favor. O Reino Unido está falando. Obrigado, Kurt, senhora presidente. A apresentação foi muito clara a respeito dos processos, os períodos, etc. Espero que tudo seja bem útil. Eu queria voltar aqui ao que foi mencionado a respeito das autoridades governamentais que aprovam os nomes geográficos que não tenham uma prioridade alocada nesta proposta. A visão do Reino Unido é que devem ter prioridade, igual do que os IDNs, e que possamos chegar a uma etapa de avaliação e nível de governo de acordo com os procedimentos acordados com a ICANN. E acreditamos que eles são elegíveis para serem considerados dentro das prioridades e dentro do que vai sair em primeiro termo. Então, agradeceria que nos explique mais por que, se vocês consideraram por inteiro, e em segundo lugar, por que eles não serão considerados dentro da via rápida. No segundo ponto que eu gostaria de salientar, é quando as cadeias de caracteres não são idênticas, vocês colocarão todas essas cadeias idênticas no mesmo espaço? Porque eu poderia pensar que haverá apelos, objeções a respeito dessas impugnações em que as cadeias não sejam idênticas. E gostaria de expressar que algumas partes interessadas, o Reino Unido, disseram que não há claridade no processo sobre como resolver esse problema em cadeias que não são idênticas. Então, gostaria de destacar isso como um ponto de preocupação. Essas pessoas, a respeito das marcas, não entendem o que vai acontecer e estão preocupadas por cadeias que não são idênticas, não entendem bem como é esse processo. Então, gostaria de ver onde, dentro desse esquema, isso pode ser inserido para que eu mesmo possa entendê-lo e poder, então... E acho que tem a ver com a falta de clareza, mas eu devo entender isso para poder responder a essas dúvidas. Acabou meu tempo. E a presidenta diz, agradeço ao Reino Unido, vamos continuar com a ordem. Kurt vai comentar no final, ele está tomando muitas notas sobre essa troca de ideias. A Noruega. Noruega, obrigada, presidenta. Obrigada pelo comentário. E para continuar com a pergunta da Grécia. Eu não entendi muito bem, e talvez você possa responder a minha pergunta. Se houver mais de um solicitador, você disse que a impugnação não terá, não haverá um contrato assinado antes da impugnação não ser resolvida. O que você entende por isso? Qual é a parte de vocês com isso? Vocês vão resolver essa impugnação? E se não for resolvida, o que acontecerá? Também uma pergunta, outra pergunta. Vocês têm alguma reação, alguma resposta? Eu sei que acabamos de receber alguma coisa, mas houve respostas, reações nesse sentido? Obrigada. Kurt falou, sim, o Reino Unido pergunta por quê. Se vocês olham para aqui, para o quadro, a avaliação inicial, os resultados da avaliação inicial são publicados e depois perguntamos se há objeções ou impugnações. Se houver delas, as solicitações serão completadas e que serão resolvidas. Com uma resolução, eu quero dizer que o guia do solicitador indica dois guias. Uma que as partes podem acordar, podem chegar a um consenso, um acordo, isso pode ser feito através de um joint venture de outra forma. E segundo, se uma das partes é um TLD comunitário, ele pode escolher a avaliação de prioridade comunitária. E isso também se encontra no guia do solicitador. E essa é a segunda maneira de resolver as impugnações.
O último resultado é um leilão e, no final de contas, acho que haverá poucos leilões, porque os solicitadores estão falando já entre eles para resolver as impugnações e nós damos a possibilidade de alcançar um consenso, ou, para o caso do comunitário, damos a prioridade, ou então temos aqui um leilão. E assim como vamos resolvendo as impugnações. É por isso que e eu não diria que obtivemos muito feedback disso. Isso é apenas o mais concreto que nós recebemos. Por favor, o Brasil.
Thank you, Heather, and thank you for the very.
Muito obrigado pela explicação tão clara. Eu gostaria de primeiro dizer que essa processo de colocação de prioridades é positivo, porque todo esse programa EGTLD é tão complexo e que, se podemos encontrar maneiras de proceder com algum grupo de aplicações que não sejam contenciosas, vocês poderão ter o processo completo. Nesse sentido, gostaria de agradecer pelas notas que escritas, e quando há uma missão em que uma das soluções emergentes dos comentários é avançar em certas categorias de TLDs, nesse sentido, me gostaria continuar com a pergunta do colega do Reino Unido. Eu gostaria de referir-me a uma categorias muito específicas de solicitações, que são solicitações de cidades, que tem o suporte dos governos das cidades ou que elas foram apresentadas pelos governos mesmos dessas cidades. Nesse sentido, eu entendo que esse grupo de aplicações, como tendem a ser menos contenciosas, serão elegíveis para algum tipo de prioritização, inclusive. E isso é porque isso cai dentro dos mesmos critérios fixados ou que foram fixados para a priorização de ideias, de IDNs, e também para o interesse público mundial e para mais alcance mundial ou internacional. Essa é a minha pergunta. Continuando com a pergunta do Reino Unido. Então, a política. Quem?
Fala Kurt.
Agora, a política não indica que não há nenhuma categoria de TLDs, exceto os comunitários que aparecem para o caso de uma impugnação. O staff e o conselho estão observando isso e procurando alguma categoria de TLDs que claramente nos deem um benefício público se aparecerem primeiro. Para aqueles que tomam decisões, os IDNs, em geral, entram dentro dessa categoria e podem ser feitas muitas argumentações a respeito dessas categorias de TLDs. Os nomes geográficos, o certo, têm prioridade, são uma categoria, como as cidades, que se encontram dentro dessa classe. Há um certo equilíbrio que deve ser obtido aqui, e muitos desses TLDs são comerciais, estarão concorrendo com outros TLDs que não são nomes geográficos, mas que são tão comerciais quanto os outros. É por isso que deve haver algum tipo de balanço, e ao Conselho estará bem interessada em ouvir a opinião do GAC nesse sentido, mas estamos tentando criar algum tipo de benefício público, fazendo com que os IDNs apareçam primeiro. E isso gerou menos conflito, mas eu concordo aqui com a ideia de que deve haver um equilíbrio para que alguns estejam antes do que outros. Agora, a presidente agradece e dá a palavra à Alemanha. A Alemanha agradece. Muito obrigada pela sua apresentação, muito interessante. Eu gostaria de referir-me ao que outros colegas já mencionaram, colegas como os do Reino Unido, do Brasil também. Eu concordo com o que foi dito, que eu gostaria de saber qual é o impacto de ter
priorizado, que serão consideradas as mesmas categorias que os IDNs e qual será o impacto para outras solicitações. Eu acho que a demora para outras solicitações, como estamos falando em 60, 80, TL10, GTL10, será de 3 ou 4 semanas e que haverá uma demora se o GAC alcançar algum tipo de conselho ou algo assim, e haverá outra priorização para outra categoria, o que levará umas 3 ou 4 semanas. Outra pergunta. Eu não tenho muita certeza, não sei se entendi bem a sua resposta a respeito desses strings similares e confusos. O colega do Reino Unido também referiu-se a isso. Eu gostaria de entender também. Por exemplo, vamos supor que é um conjunto que está em conflito por nomes idênticos e que há uma confusão com esse problema. Último, uma observação, mas também uma pergunta. Primeiro, então, o que fez com que a ICANN mudasse de posição? Porque há pouco tempo estávamos sentados aqui juntos e ouvimos dizer que as decisões aleatórias não são possíveis, mas agora temos uma posição aleatória. Eu acho que isso é possível e é justo para todos, mas eu acho, me pergunto, o que fez com que a ICANN mudasse de ideia? E, por outra parte, algumas das regulamentações que estão combinadas com essas decisões, nessa nossa perspectiva, parece ser um pouco assim burocrático. E, por exemplo, se os cidadãos devem pagar por um sorteio $100, acho que é esquisito, porque eles já pagaram quase $200 mil por participar, ou para participar. E para apresentar a candidatura, eu acho que é um pouco estranho que haja essa necessidade de estar aqui pessoalmente nos Estados Unidos para receber o sorteio. Isso também acho que é também burocrático, mas eu acho que haverá alguma restrição que o ICANN deva cumprir. Obrigada, fala Kurt, agradece. Sim, você pronunciou a palavra correta. Vamos ter algum tempo para seguir a regulamentação. Sim, isso é um pouco estranho, por isso a ideia do sorteio não foi adotada tão rapidamente, justamente por causa de algumas regulamentações. E para responder a sua pergunta e também a pergunta do Mark, as impugnações e os conflitos podem ter coincidências ou coincidências nem tão parecidas. Quando há um conjunto que está impugnado, que está em conflito, há uma revisão automática, de maneira que todas elas, em vez de chegar a uma apelação, todas elas que estão em conflito ou apeladas, são enviadas a um segundo grupo com uma assinatura diferente para repetir a avaliação. É por isso que a identificação como cadeia em conflito está reformulada dessa maneira, ou reafirmada dessa maneira. Esse é o processo. E acho que isso no guia do solicitador está bem claro, mas eu não me surpreenderia se alguém não entender. Há 66 nomes geográficos, são 66 nomes geográficos que você mencionou. A presidente fala, agradece. Vamos atender o último apresentador, agora a Espanha, e depois vamos agradecer aqui as pessoas convidadas aqui. Muito obrigada. Vou falar em espanhol. Vocês têm os fones ouvidos, por favor. Muito obrigada. Os meus colegas já disseram praticamente tudo o que eu pensava dizer. Eu agradeço especialmente o colega da Alemanha, porque os meus comentários estavam na mesma linha. Na reunião em Praga, foi rejeitado o sistema de digital archery, porque era aleatório, porque poderia ter consequências negativas. E agora foi substituído também com um sistema aleatório, em que, por cima disso, devemos pagar $100, desculpem. E se alguém quiser estar interna, lista de prioridades, e senão não pagará pelos $100 e ficará no final. E por cima disso, devemos ir até os Estados Unidos para receber isso em pessoa ou designar um representante, e ainda mais burocracia ainda. A respeito dos nomes geográficos que foram mencionados, eu concordo também com isso. Eu gostaria de adicionar essa sugestão o fato de que os nomes que representam comunidades e que não têm nenhum conflito com outras solicitações também poderiam ser considerados em uma ordem de prioridades. E essas solicitações representam o interesse público e um dos objetivos do programa de novos GTLDs, que é o objetivo de aumentar a diversidade geográfica e a presença de diferentes comunidades na internet. E algumas solicitações, além disso, têm o suporte dos respectivos governos. E foi muito difícil e complexo para esses governos receber a documentação, receber as solicitações, e tem também aqueles financiadores, investidores que estão investindo à espera de que esse processo GTLDs conclua logo. Eu acho que isso não prejudica ninguém, que isso poderá estar dentro de uns primeiros lugares e ficará cumprido também um dos objetivos do processo do novo GTLDs, se receberem uma certa prioridade. Sim, muito obrigado pelos seus comentários. Sim, entendemos a burocracia, os elementos burocráticos aqui, inclusive de incluir essa cota e também o fato de ter que ter um representante ou viajar para os Estados Unidos. É por isso que houve um pouco de balanço aqui em quanto às soluções possíveis, em comparação quanto às soluções possíveis. Não é só pensar nos aspectos positivos, também nos negativos. E essa solução trouxe os aspectos mais benéficos, os menos negativos. E temos tentado melhorar esses aspectos negativos, designando um representante sem custos. Eu entendo o ponto levantado para você. E também os TLDs da comunidade, os nomes geográficos também. E o conselho, os membros da ICANN, do GAC, que fizeram essa proposta para que os IDNs passassem primeiros na ordem e identificar aqueles que seriam mais benéficos para a internet. Mas, mesmo assim, muito obrigado. Muito obrigada por essa apresentação tão útil. Também, Kurt, muito obrigada por estar aqui. A Karen, também peço desculpas para aqueles que solicitaram falar, mas não foi possível, não temos mais tempo. Haverá uma reunião depois. Então, agradeço também ao GAC. Vamos ter agora um coffee break. E vamos continuar até às 4. Sim, às 4 voltamos o café. Desculpem, 4 da tarde.